volta no seu rádio. Destaque 94.
De volta por aqui, abrindo aí o canal de interatividade pelo 997-330094. Você participando com a gente, interagindo, dando o seu pitaco aqui na nossa programação. Já tem gente por aqui, ligadinhos aí, todo mundo na cozinha aí com a 94. Que delícia! Diretamente também pelo Instagram, @rádio94lavras. Ó, é facinho, viu? É facinho, acesse lá. E hoje a gente recebe quarta-feira, né, gente? Quarta-feira é dia. Quarta-feira é dia de, ó, se aperfeiçoar, melhorar aquilo que você, às vezes, já sabe. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante por aqui, que é o desperdício aí de alimento. Só quem trabalha aí em uma cozinha sabe que o desperdício acontece nesse local. E quanto desperdício! E é muito difícil aí monitorar os resíduos, né? E também o desperdício. Bom dia, chefe Wellington.
Bom dia, Simone. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer, um privilégio poder estar aqui com vocês.
É isso mesmo, Wellington. É difícil de monitorar. Às vezes você joga uma coisinha fora ali, às vezes coloca na geladeira ali, estraga, acaba desperdiçando. Como que é isso? Como que é esse desperdício aí na história do nosso país e hoje? Como que tá sendo isso? Eu falei anterior que o Brasil é um... Tá na frente aí, né? É um dos que mais desperdicia. É isso mesmo, Wellington?
É exatamente isso. O que acontece? O Brasil, ele é o terceiro país no mundo que mais produz alimentos. Tá
que bom,
atrás,
né?
É. Tá atrás só da China e dos Estados Unidos.
O agro, né?
E é o décimo que mais desperdiça alimento.
Meu
Mas
Deus.
Mas é uma coisa interessante, é questão de história. Eu gosto muito de história, principalmente a história da gastronomia.
É a nossa base, né?
O Brasil, ele nunca sofreu uma guerra interna aqui dentro. Né? O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, teve alguns brasileiros que foram e tudo. Então, quando acontece uma guerra, a primeira coisa que eles cortavam era o alimento. Se você pegar, por exemplo, a Alemanha aproveita tudo, não desperdiça nada, porque eles passaram por uma escassez muito grande durante a guerra. Então, o Brasil, além de ter fartura, a gente não passou por isso. Nossos antepassados, né? Nossos avós, bisavós. E com isso gera um grande desperdício de alimento. As pessoas que me conhecem vão falar, mas ele fala sobre muita coisa, né? Eu tomo muito cuidado com a contaminação do alimento. Não é todo alimento que dá para você reaproveitar, mas o que dá para você aproveitar, você tem que fazer um aproveitamento integral.
Wellington, então você traz pra gente aí na sua fala, buscando lá na história, né? A questão aí da cultura, né? Da educação dessa população, né? Educar essa ação, né? Esse movimento aí do cidadão. Talvez seja por isso que você fala, e através da história, que a gente tá aí, ó, décimo lugar, um dos países que mais desperdicia alimento. Qual que é o impacto disso no mundo?
Olha, se você parar para pensar, não precisa nem pensar no mundo, no global.
No próprio país, né?
Mas no próprio país. Quantas pessoas aqui no Brasil, né, passam fome?
Fome.
É uma conta que não fecha. Produz muito, desperdiça muito.
E tem muita gente aí
passando fome.
Verdade.
Né? Então, eu trouxe aqui hoje, né, alguns detalhes, algumas dicas que a gente pode, coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, né, eu trouxe aqui a couve. Muitas vezes a gente desperdiça o talo da couve. Você pode aproveitar aquele talo, fazer uma salada, cortar
salada.
Bem fininho, salada.
Tem tipo que descascar
um vinagrete
ali?
Não.
Normal?
Normal.
Lavou,
higienizou. Então você pode fazer com uma carne moída, assim como a gente faz cenoura com carne moída, você pode fazer o talo da couve ali. Casca da batata.
A casca da batata.
A casca da batata frita é mais gostosa que a batata em
já
si.
Já comi muito, viu?
É muito boa.
Uma delícia. Lava, né, com a escovinha ali, bacaninha.
Exatamente, né? Lava com a escova. A gente tem que ter uma escovinha exclusiva para lavar
alimentos.
Né? Isso é muito importante. Outra coisa também, às vezes a gente não usa aquele alimento que ele tá levemente amassado. Deixa eu dar um exemplo. Tomate.
Tomate.
Tomate, ele amadurece muito rápido. Então, muitas vezes eu não vou usar ele para uma salada, mas eu posso fazer um molho, um tomate assado, né? Corto o tomate ali, coloco uns temperinhos, umas ervas, alho, um azeite, sal, pimenta, levo no forno, né, para dar uma leve assada ali. Posso fazer um molho, congelar. A nossa sazonalidade no Brasil, né, é época de tomate. Então, você compra aquele monte e acaba perdendo. Mas não, você pode fazer molho, fazer polpa, congelar. Uma coisa muito importante que eu gostaria de falar é o seguinte, por exemplo, os alimentos que a gente vai aproveitar, igual eu falei, o tomate, ele não pode ter mofo, ele não pode ter fungo. Ah, minha cenoura deu um fungozinho ali, ou queijo. Queijo é muito fácil de estragar na geladeira. Meu queijo tá com um bolorzinho branco.
Tem que jogar fora.
Tem que jogar fora. Não é cortar o pedacinho da cenoura, o pedacinho do queijo.
Tem muita gente que faz isso. Não pode fazer isso.
Não pode. Tá todo contaminado.
Já contaminou tudo, Elton. Mesmo que seja só num local ali.
Isso. Você tá vendo a bactéria só ali naquele local, onde aparece aquele bolor.
Interessante.
Mas tá todo o alimento, ele tá contaminado. Né? E as verduras e legumes, eles têm em si, né, por conta própria, a questão desse, vamos dizer assim, desse fungo. Mas em excesso, ele vem a fazer mal pra gente.
A gente, tô lendo uma pesquisa aqui que fala que mais de 30% de toda a produção agrícola é desperdiçada no Brasil. É muita coisa.
É demais. Né? Deixa eu dar um exemplo. Você pega o coco, que é produzido lá do Nordeste.
Sim.
Põe no caminhão. Até chegar aqui, vai pro Ceasa, por exemplo, Ceasa de BH.
Ali, né?
Então ele fica manchado, ele fica escuro. Aí você vai comprar, você não vai querer aquele, já é descartado. Então isso acontece com todos os alimentos. Existem muitos alimentos que são perecíveis e o transporte demora muito para chegar. Então acontece essa perca. É muita coisa.
Saber diferenciar o que que tá estragado e o que que não tá é muito importante. E essa dica que você traz aqui hoje pra gente, de saber aí, escolher o alimento, né? Não desperdiçar esse alimento, isso é muito importante. Amassado é uma coisa. Você lavou ali, você pode usar o... Você deu o exemplo do tomate. Tá amassado, você não quer fazer ele na salada ali, porque vai ser visualmente ali, não vai estar agradando visualmente, mas você pode fazer o molho. Você fala do molho, pode colocar a casquinha do tomate ali no molho ou tem que tirar? Pode triturar tudo?
Pode colocar.
Pode triturar tudo.
Semente, a casca, não tem problema.
Não tem problema. Wellington, a gente quer mais dicas. É lógico, como a gente pode aí aproveitar ou reaproveitar os alimentos para evitar aí esse desperdício e cair, né? Diminuir essa porcentagem aí, né? 30% do que é produzido no Brasil é jogado no lixo.
É muita coisa, né? Pensa bem.
É muita coisa.
Uma outra técnica que a gente usa muito na cozinha, a gente chama de branqueamento dos alimentos. Né? Você usa com legumes, você usa com brócolis. Deixa eu pegar o brócolis, por exemplo. Ah, você comprou, usou metade, ficou a metade ali na geladeira. No outro dia ele já vai começar a ficar meio pretinho, meio murcho.
Ele vai rapidinho, né?
É. Então o que que você faz? Você pega ele, higieniza. Você coloca a água para ferver. Quando a água começou a ferver, você coloca ele ali. Brócolis, cenoura, aquela ervilha torta também. Os alimentos verdes, essa técnica é boa para ele ficar verde, para não ficar aquela cor depois que você
desbotada, cozinha.
Então eu coloco ele ali 5 minutinhos na água fervendo, desligo o fogo, tiro, já jogo num banho-maria invertido, que é água com gelo. Escorri ele da água quente, eu dou um choque térmico nele, na água com gelo. Tirei dali, eu posso congelar. Ele vai durar muitos meses, tipo até uns 6 meses. Eu creio que você não vai demorar 6 meses para usar, né? Mas você congela, então você tem um alimento pré-cozido, saudável, que vai estar mantendo o máximo possível dos nutrientes, das vitaminas ali. Do que ficar aquela cenoura lá na geladeira, né? Eu falo isso, muitas vezes eu faço isso. Né? Então você coloca lá e fica perdendo o alimento. Você usa essas técnicas, que aí você tem, você não tempera, depois você tempera como você quiser. Né? São alguns detalhes que a gente pode estar fazendo.
E vai bater esse ponto principal que é o tema de hoje, né? Desperdício aí do alimento na cozinha. A cenoura principalmente, né, Wellington? Ela fica na gaveta ali, ela vai murchando, vai escurecendo. Pode consumir ou não pode consumir quando ela tá murcha e escura?
Não, é melhor não consumir.
Não consumir.
Ela já perdeu as vitaminas, tudo isso. Então, por exemplo, uma dica, como você perguntou, é aproveitamento de alimento. Outra coisa muito importante é o arroz. Né? As donas de casa têm o costume de fazer o quê? Ah, eu fiz o arroz no almoço, sobrou 2-3 colheres de arroz. E quando eu tô fazendo o arroz na janta ou no outro dia, eu pego aquele pouquinho que sobrou. Na última água eu jogo por cima. Não se faz.
Não se faz, não
pode.
De
jeito nenhum. Você pode usar ele para, né, lógico, se você armazenou certinho, mas separado. A gente não mistura um alimento que já foi preparado antes com um novo. Tá sendo preparado depois.
E a dica do arroz, você deu uma dica muito importante, né? Não tem essa de colocar o arroz ali na geladeira e ficar... Pode congelar o arroz?
Pode, sim.
É melhor congelado que deixar ele no refrigerador ou fora do refrigerador. Muita gente deixa ali em cima do fogão o arroz e vai comendo ele ali 2-3 dias.
Não,
pode isso, chefe?
Não. O arroz, ele retém muito líquido. Então, quanto mais líquido, mais fácil estragar. Mais perecível.
E uma contaminação também, né?
Exatamente.
Então, o ideal, assim, uma dica aí pro arroz. A pessoa tem pouco tempo e precisa ali, não tem muito tempo para afogar o arroz. A gente sabe que demora aí uns 20 minutinhos. E às vezes a pessoa não tem aquele tempo todo ali. Tem que chegar, normalmente, comer em casa mais rapidinho. É o tempo de passar um bife ali e já a salada já tá pronta. Como que faz para armazenar esse arroz para 2, 3, 4 dias ou até pela semana de uma forma mais saudável?
Então, você pode fazer... Esfriou, você vai embalar separadamente a quantidade que você vai usar. E você pode congelar ou guardar na geladeira. No máximo, um dia, 24 horas.
24 horas só?
É. Eu não sou fã de o alimento ficar ali na geladeira muito tempo, não. Então, 24 horas é bom. Agora, o congelamento, uma coisa muito importante, é você não usar... Tipo, potes de vidro, garrafas de vidro para congelar.
Ah, perigoso.
É, porque quando você congela o alimento, ele expande. Ele cresce de tamanho e o vidro não expande. Então, ele vai estourar ali. É, corre um grande risco de estourar dentro do seu freezer, dentro do seu congelador.
É, o que que pode aí afetar o alimento, Wellington, para... Para que ele ali, ele chegue a um apodrecimento muito rápido. O brasileiro tem mania disso, né? Ah, vou cortar aqui, vou jogar essa parte fora, igual você deu a dica aí. Não faça isso. Por mais que você veja só aquele bololinho ali, você tira e joga fora, não faz isso. Porque o alimento pode estar contaminado, pode te gerar aí um problema no estômago. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu não posso comer isso mais, tá doendo, eu não consigo mais ter acesso a certo tipo de coisa que eu comia. Talvez é por causa de uma coisa mínima. Você pegou uma bactéria ali, contaminou de uma forma que às vezes fica até, né, difícil para você recuperar ali. Como pode fazer aí para evitar trabalhar? Às vezes a pessoa ali, vamos dar uma dica agora, para essas pessoas que trabalham no comércio, né? Restaurantes, pizzarias, lanchonetes. A gente sabe que o nosso comércio aqui de Lavras é muito rico em fast foods. Como que esse empresário, ele pode fazer, né? Você agora, como professor de gastronomia, como que você pode dar uma dica para trabalhar aí sem desperdiçar o alimento?
Então, uma coisa importante... preparar, ter um pré-preparo antes. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu produzo salgado artesanal.
Sim.
Então, se eu vou fazer coxinha, eu faço a quantidade de recheio e a quantidade de massa que eu vou usar. Eu posso congelar o salgado pronto, mas sobrou recheio. Então, eu congelo aquele recheio, tá? Ele tem que estar frio, eu não posso colocar ele quente no freezer. E eu descongelo uma única vez. Descongelei, eu fiz de novo, sobrou mais um pouquinho. Aquele pouquinho, eu não congelo de novo. Todo alimento, você congela somente uma vez e descongela somente uma vez. Isso é muito importante, porque acontece um grande risco de contaminação.
Ô, Wellington, você falou da casca da batata. E, lógico, já tem gente aqui perguntando. Como que faz? Como que faz para aproveitar aí essa casca da batata? Porque é muito normal, na nossa cultura, descascar ali o alimento e jogar fora ali a casca, né? E a gente sabe, aí tem pesquisas que falam que, às vezes, o alimento, a casca do alimento, ela tem muito mais vitaminas do que o próprio alimento em si, né? E não é um mito. Tem pesquisas que falam isso pra gente, traz esse tipo de evidência. E a gente tem essa cultura, né, de falta de educação mesmo, porque a gente não tem essa educação ali de pegar, aproveitar esse alimento que você traz aí na história de outros países, que é muito interessante. Por isso que a gente tá nesse ranking aí, de 10º lugar em desperdício. Mais de 30% dos alimentos, eles são desperdiçados no Brasil. Então, isso contrasta com uma coisa muito ruim, né? Que é a fome, né? Que é a miséria. E a gente sabe muito bem que tem muita gente aí que passa necessidade no nosso país. Como que faz aí? Dá uma dica boa para aproveitar essa casca dessa batata.
Então, a casca da batata você pode... fritar com a casca, higieniza bem com a escovinha.
Quando a batatinha cortar, é menor, né?
É, pode ser a maior também. Você vai cortar, vai fazer batata frita, palito, você corta com a casca. Ou então, vou fazer um purê. Descasquei a batata, higienizei bem a casca e frito. Só fritar normal mesmo, os pedaços de casca, como se fosse a batata. Tem a batata rústica, que você pode cortar a batata em pedaços grandes. E higieniza bem, eu gosto de fazer porque é muito prático. Então, ó, já vai uma receitinha aí.
Ah, que coisa
você
boa.
Você corta ela em pedaços maiores.
Sim.
É, passa bastante azeite, um alecrim, umas ervinhas ali, sal. Leva no forno, com casca e tudo. Fica uma delícia.
É a minha preferida, viu?
É muito bom.
Tem que colocar um papelzinho de manteiga ali ou pode ir direto?
Não, você pode ir direto, vai ter bastante azeite, né? Uhum. Tem a batata portuguesa, batata ao murro, né? Uhum. Que você... cozinha a batata com casca e tudo. Depois você tira ela da água, né? Dá literalmente um murro na batata, amassa e frita ela ali na manteiga,
que
com
delícia.
Um pouquinho de parmesão, alguma ervinha, fica muito bom. Cenoura, né? Você não precisa descascar cenoura.
Ah,
gente, descascar cenoura
raspa,
é chato,
né?
Demais.
Aquela raspinha, não precisa?
Não precisa. Você
Sério?
Vai higienizar bem, tirar alguma coisa, alguma manchinha, alguma terrinha ali. E você pode fazer o bolo de cenoura com a casca e tudo.
Não altera, Wellington?
Não altera. Porque a casca da cenoura, ela é muito fina, quase uma película.
Uhum.
Né? Você acaba perdendo muita cenoura quando descasca. E dá trabalho.
Dá trabalho.
É uma coisa chata de,
dá trabalho.
De fazer.
Costumo fazer aquela raspadinha assim na cenoura, mas agora acabou, não faço isso mais. Essa dica do chefe aí, jamais vou fazer isso, né? Ô, Wellington, ainda sobre o desperdício, né? Tem um ouvinte aqui. Ela pergunta o seguinte, normalmente desperdiça a cebola ali, a metade da cebola. Corta a cebola, né? Usa a metade da cebola, a que sobra. Aí ela tá assim, você normalmente desperdiça. Mas como que ela pode guardar a metade dessa cebola? Qual que é a forma ideal para ela não desperdiçar mais essa cebola?
Então, a dica é, compra cebola pequena.
Ah, isso mesmo.
Porque alguns alimentos, né? Por exemplo, a cebola, ela perde muito ácido a partir do momento que você corta, coisa assim. Ela deixa odor, pode, né? Vamos dizer assim, deixar a geladeira todinha cheirando a cebola. Então, compra a cebola menor. Sempre que eu tô no supermercado, eu procuro comprar as menores. Eu sei que eu vou usar só uma vez, né? Agora, se de tudo não der pra usar, por exemplo, eu coloquei a cebola ali, faz uma salada com uma cebola, procura... usar, né? Procura usar a criatividade. O que eu gosto da cozinha é isso, que você usa a criatividade.
Tem uma pessoa perguntando aqui também, bacana demais. Eu já sou adepta da cebolinha, ainda, da cebolinha menorzinha. Exatamente por causa disso aí, do desperdício. E eu acho que você usa, você vai escolhendo ali, vem umas pequenininhas, umas médiazinhas, dá pra você, ainda mais quando é poucas pessoas que gostam de cebola na casa, que não é todo mundo, né, Wellington? Que gosta da cebola, né? E vai evitar aí o desperdício aí, como a ouvinte aqui da 94 pergunta. Bom dia, Simone. Pergunta o chefe pra mim aí, sobre essas marmitas congeladas. Quanto tempo aí pode congelar os alimentos? Às vezes tiro do congelador ali e vejo que dá aquela amolecida, não consigo nem comer.
Então, porque depende do que você está congelando e o método que você fez antes de congelar. Por exemplo, batata não se congela. Batata, você faz a batata, cozinhou a batata ali, depois você congela. Quando descongela, ela tem muito líquido. Então, não fica legal, né? A cenoura, as verduras, o ideal é fazer um branqueamento. No lugar, por exemplo, de você fazer uma abóbora refogada, você faz uma salada, faz o branqueamento, que ajuda quando você descongelar, não vai perder tanta, não vai dar tanto cristal de gelo e não perde tanta propriedade do alimento.
E essa técnica do branqueamento, né, foi o pulo do gato de hoje do chefe, que já deu aqui, né, de ferventar ali o alimento, os legumes, né, a brócolis, a cenoura, que vai conservar mais o alimento, aí sim ele vai pro congelador. Mas a marmita, né, Wellington? Ela já vai prontinha, né? A pessoa já costuma levar ela pronta. E alguns alimentos você não pode congelar, como você falou aqui, a batata, e vai interferir ali em outros alimentos. E vai ficar feio também, né, no prato, né?
Fica...
Ó, tem um ouvinte aqui, as perguntas não param, viu? Tem um ouvinte aqui que já assim, ó, ah não, pergunta pra mim o chefe aí, por favor. Então tá bom, vamos perguntar aqui pro chefe Wellington. Bom dia, querida. Eu tento usar a berinjela aí, mas eu acho muito ruim. É, o que eu posso fazer aí pra comer, pelo menos aí uma vez por dia, mais vezes por semana, um preparo aí pra facilitar? Hoje a gente tá falando de desperdício, mas a gente vai abrir aí essa janelinha aqui pra essa ouvinte.
A berinjela?
A berinjela.
Então, ela, você pode fazer uma lasanha.
O que é maravilhoso, né?
Fica boa. Parmegiana. Nossa. Também.
Parmegiana.
Você empana ela, frita, molho de tomate,
essa
queijo,
eu nunca fiz.
Tem um prato também, a caponata de berinjela.
Maravilhoso.
Que é um antepasto que fica muito bom, dá muito sabor.
Muito bom, muito bom.
Né? Então, você tenta ir usando a criatividade ali pra poder estar fazendo ela pra que fica de uma maneira mais saborosa. Recheada.
Recheada.
Também com carne, com queijo, né? Você vai agregar alimentos ali que vai ajudar a dar sabor. A tirar aquele gostinho ali um pouco amargo da berinjela.
Bacana demais, o Destaque do 94 recebendo aqui o Wellington Costa, chefe de cozinha. Ó, igual ele fala, gosto de ser cozinheiro. Aprendi isso lá na infância. É um dom, né, Wellington?
É muito bom.
É muito bom. Hoje a gente estava falando aí de um assunto muito importante, que é o desperdício de alimento. Se a gente for pensar aí, né? O Brasil é o terceiro país que mais produz alimento no mundo. E a gente tem que saber isso. A gente tem que ter essa cultura, né? Ter essa educação em casa, ensinar para os nossos filhos, os netos, os sobrinhos, aquelas pessoas que convivem com a gente cuida a aproveitar mais o alimento. Porque isso é sustentabilidade, e o desperdício, ele sem dúvida, ele vai pesar no bolso e ele vai trazer uma complicação aí para as futuras gerações. Wellington, que bacana esse papo nosso de hoje, mas tem a nossa receita. E hoje parece que é o que aí, hein? É um
hoje
cookie.
Hoje a gente vai de sobremesa, é um brownie.
É um brownie? Ai, que delícia, gente!
Algo que... Ah,
então vamos lá, vamos nessa receita do chefe.
Chegou aqui no Brasil e faz
brownie.
Bastante sucesso.
Faz bastante.
Então, uma dica muito importante, ele é feito com chocolate.
Chocolate na espécie.
Isso, nós temos três tipos de chocolate aqui no Brasil. Então, nós temos o chocolate mesmo.
Uhum.
Temos... Desculpa. Nós temos o confeiteiro,
uhum,
que é uma mistura muito grande de gorduras no chocolate.
Sim.
E temos um chocolate que chama cobertura. A cobertura, ela não necessita temperagem. Então, eu aconselho você fazer o brownie com o chocolate mesmo. Quando você comprar, vai estar escrito ali na embalagem chocolate, ou então vai estar escrito cobertura ou confeiteiro. Então o ideal é você comprar chocolate, escrito somente chocolate, os outros vão estar ali sabor chocolate.
Então nada de fazer, se está escrito na embalagem cobertura ou
isso,
confeiteiro, não, esse não, não... Não vai ficar a mesma coisa esse brownie do chefe, não, viu, gente? O ideal é estar na embalagem ali chocolate, não é isso, Wellington?
Exatamente. Então, nós vamos usar 250 gramas de chocolate, 250 gramas de manteiga. O ideal é manteiga. Dá pra fazer com margarina? Dá, mas não vai ficar tão saboroso.
Não é a mesma coisa, não adianta,
200 gramas de açúcar e 100 gramas de farinha de trigo, 4 ovos. Então, esse não é um bolo, tá bom? É um brownie.
É um brownie.
Ele quase não vai farinha de trigo. Qual que é o primeiro passo? Eu vou derreter o chocolate junto com a manteiga em banho-maria. Depois eu vou bater os ovos com açúcar. E eu vou misturando ali naquele ovo que eu bati, que dissolveu bem o açúcar ali no ovo. Eu vou misturando o chocolate que já tá derretido junto com a manteiga. Na hora que tiver tudo bem misturado ali, bem homogêneo, eu venho com a farinha de trigo peneirada aos poucos.
Por que peneirar a farinha, Wellington?
Então, a gente peneira a farinha para duas coisas. Uma, deixar ela mais aerada. Tá, vamos dizer assim, se eu tô fazendo um bolo, uma receita, ela vai ficar mais aerada.
Vai ficar mais leve, né?
Isso, correr algum risco de ter alguma coisa na farinha.
Ah, sim.
Né? Pode ter, encontrar algum cisquinho, pedra, pelo de algum animal, alguma coisa assim. Né? Então,
bacana.
O ideal é peneirar a farinha.
Peneirar sempre a farinha.
Aí eu misturei bem a farinha ali.
Uhum.
Né? O forno é uma untada com, por exemplo, manteiga e farinha de trigo, ou então um chocolate em pó.
Sim.
Fica mais bonito. Eu coloco na forma. Isso é uma forma pequena, tá? E eu levo no forno a 180 graus. Em torno de 20 a 30 minutos.
Wellington, para essa receita aí, qual o tamanho mais ou menos da forma?
Então, seria uma forma aí retangular de 25 centímetros.
25 centímetros.
Isso. Para ele ficar mais altinho.
Aham.
Uhum. E o segredo é o seguinte, gente. Eu não posso deixar assar pro meu bolo sair seco, porque não é bolo, é brownie.
Ah, olha aí a então, dica
do
chef.
Então, eu coloco no forno, em cima ele vai craquelar.
180 graus?
180 graus. Ele vai secar.
Secou em cima, tá
ele
pronto?
Craquelou em cima. Em uhum. cima tá firme, mas eu enfiei o palito lá dentro, continua molinho. Eu tiro.
Tira.
Porque ele vai terminar de secar um pouco fora do forno.
Ah.
Aí quando eu cortar, ele vai ficar cremosinho por dentro. E com aquela casquinha crocante
Ai,
por fora.
Meu Deus!
Aí a dica é um bom sorvete de creme em cima.
Ah, não!
Ele quentinho.
Que é isso? Na hora dessa, Wellington. Que delícia!
E essa é uma receita que dá pra fazer com as crianças. Né, eu acho que a cozinha é muito didático. É uma maneira de você compartilhar amor. A minha avó, ela fazia muito isso comigo.
Bacana,
né? Eu quebrava
né?
a pimenta do reino pra ela. Eu moía o café que ela ia passar todo dia, né? Era moído na hora.
Que bacana.
Então, os filhos dá pra fazer, né? Cuidar do forno. O adulto cuida do forno ali e pode ajudar as crianças a fazer.
Peneirar ali, né? A
isso.
farinha. Bacana.
É, só mais uma dica.
Ah.
O banho-maria... O ideal é ferver a água e eu desligo o fogo para não entrar vapor de água dentro do chocolate.
Legal.
Aqui no brownie não tem tanto problema, mas, por exemplo, mais para frente a gente vai falar sobre doces mais sofisticados com chocolate, aí corre esse risco. Então a gente já ensina agora para não ter perigo depois. Você treina com o brownie porque mais para frente não vai poder acontecer isso.
Destaque do 94 FM, recebendo aí o Wellington Costa lá no Instagram, @buffetwellingtonfesta, para você seguir lá o chefe e ter várias dicas. Toda quarta-feira você tá na cozinha com a 94 e é lógico, com o chefe, trazendo várias dicas bacanas e importantes, é lógico, facilitando aí a sua vida na cozinha, para você que quer agradar, para você que quer surpreender e se surpreender. Pode colocar a mão na massa que vale a pena. Tá na cozinha e cozinhar pro outro é uma demonstração muito grande, né, Wellington? De amor, sobretudo, e cuidado com o outro, né?
Com certeza. Eu acho que é uma das maiores demonstrações de amor que a gente pode ter, né? Você preparar algo ali com todo carinho, né? E levar aquilo. Tanto é que, por exemplo, todo mundo tem uma receita de avó.
É.
Tem uma receita afetiva aí que lembra, nossa, só minha avó fazia aquilo. Ela sempre fazia pros netos, né? Que é maior demonstração de amor do que os avós, né? Para os netos.
Ó, hoje não deu pra gente responder todo mundo aqui no WhatsApp. Mas vocês podem ir lá no @buffetwellingtonfesta. Pode transferir a sua perguntinha pra lá, que o Wellington vai responder todo mundo. Ou também pode esperar aí até a semana que vem, na quarta-feira. De novo, vocês aí, a gente juntinho na cozinha com a 94. Hoje o assunto foi muito bacana, foi desperdício de alimento. Ó, o convite tá feito, fala pra todo mundo que toda quarta, a partir de 11 horas, o chefe Wellington Costa tá por aqui pra trazer essas dicas maravilhosas e ensinar a gente tanta coisa legal aí referente a esse lugar de afeto e de muito amor que é a cozinha. Wellington, muito obrigada e até quarta que vem, hein?
Eu que agradeço, gente. Até mais. Obrigado.